E o aspecto hoje do que eu quero ministrar às nossas vidas tem a ver hoje com algo que é bastante impactante na vida de um cristão e que está relacionado, extremamente relacionado com fé. Eu quero que você seja um homem, uma mulher de fé. Mas fé mesmo daquelas que deixa o mundo espiritual de boca aberta. Sabe? Que os anjos olhem e façam uau! Os demônios, uau! Homem e mulher de fé abala os céus. Homem e mulher de fé fazem toda a diferença numa sociedade sem esperança. Homens e mulheres de fé têm uma intervenção sobrenatural sobre aquilo que é natural e deixa não só as pessoas físicas, mas o mundo espiritual de boca aberta. Pelas proezas, pelos sinais, pela forma como as coisas são movimentadas na vida dessa pessoa. Por isso, irmãos, eu sou grato a Deus pela igreja que Deus nos tem dado até aqui. Mas eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja sem fé. Nós precisamos nos levantar em fé, com fé. Mas uma fé ativa. Uma fé que não é apenas uma fé de palavras. Não pode ser uma fé apenas de religião, de aceitação de um credo. Não pode ser uma fé ao qual a gente apenas diz, não, eu já tenho Jesus como Senhor da minha vida e as coisas permanecem por aí. Ah, eu sou da igreja tal. Ah, eu frequento o lugar tal. Não, não pode ser apenas uma fé de palavras. Nós temos recebido a palavra de Deus. Nós temos sido ouvintes da palavra. Nós somos pessoas que não estamos ausentes ou pessoas que estão fora daquilo que é a ministração da palavra de Deus nas nossas vidas. Não, nós temos a palavra. Seja ela aos domingos, seja ela durante a semana, num grupo de comunhão, numa escola, num devocional que fazemos ou somos levados a fazer, nós somos sempre impulsionados a receber a palavra, a ouvir a palavra de alguma forma. E se a fé vem pelo ouvir a palavra e você tem ouvido a palavra, é sinal que dentro de você há uma fé inabalável. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem. Fala para ela, eu tenho certeza que você tem. Uma fé inabalável. Você crê nisso? Ah, eu não sei se você crê nisso, não. Dá um chacoalhão em alguém e fala assim, eita, homem de fé! Ê, mulher de fé! Como diz os mineirinhos, ê, trembão de fé! Por termos esta fé inabalável dentro de nós, nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que bate no peito e diz que tem fé, mas ao mesmo tempo a sua ação diária, e agora não vamos falar daquilo que recebemos, vamos falar daquilo que fazemos. Porque se recebemos a fé, esta fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós recebemos esta fé de graça. Não pagamos por ela. Nós não fizemos nada de extraordinário para receber. Não há indulgências para receber esta fé. Basta você se dispor a ouvir a palavra. E a fé vem. E a fé vem. Ela acrescenta. Deixa eu te dizer algo aqui. Você que deixou de crer que há esperança para a sua família. Que há esperança para você mesmo. Você que deixou de crer que existe uma resposta, algo que você pode estar seguro e que pode transformar a sua condição emocional, familiar, financeira, material. Deixa eu te dizer algo. Pela fé, todas estas coisas serão transformadas. E Deus tem colocado na sua vida esta fé inabalável. Por isso não perca a esperança da transformação, da restauração, da vida. Não perca aquilo que Deus colocou de graça para você. Ele te injetou fé para que através de você as coisas sejam transformadas. Para que haja mudança. Para que haja transformação, irmãos, da região, até mesmo não só da sua vida, da sua casa, mas da região onde você está. Muitas pessoas ficam falando, ih, pastor, meu bairro é problemático. Ah, meu bairro os demônios tomam conta. Irmãos, a problemática não está na quantidade de demônios que estão agindo na região, não. Isso não é problema. O problema é a ausência da ação dos crentes que agem em fé nestes lugares. Porque não há poder que resista ao nome do Senhor Jesus Cristo. E isso não é apenas uma canção que nós cantamos aqui, né, com força, né, com ousadia. Não, irmãos, é verdade. Todo demônio está sujeito ao nome de Jesus. E se o seu bairro ainda não foi transformado, se a tua rua, o teu prédio ainda não foi transformado, é porque o cristão que está ali dentro, ele está ausente. A sua luz não está brilhando. A sua fé está guardada no armário. Ele tem fé, ele só não está exercendo fé. Não é falta de fé, é falta de ação. Não é falta, irmãos, de coisas, de poder sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O mesmo Espírito que encheu a sua igreja no primeiro século de poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Para ordenar aos aleijados, levanta e anda. Este mesmo Espírito Santo, ele está habitando agora dentro de você. Põe a mão assim na região do seu peito e fala assim, obrigado Espírito Santo, por habitares dentro de mim. Ele não quis habitar em templos construídos por mãos humanas. Deus escolheu colocar o seu próprio Espírito como um selo, como uma marca da sua propriedade dentro de cada homem, de cada mulher. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E este Espírito Santo é o poder de Deus revelado nesta geração pela igreja. Você, igreja, está cheia do Espírito Santo para fazer proezas. Você está cheio do Espírito Santo para mudar ambientes, para transformar lugares. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Por isso não é falta de poder, não é falta de fé. Oh, irmão, se as coisas não estão mudando, não é porque te falta algo. É porque você não está a fazer algo. Não é o que te falta. Mas é o que você não faz. Você precisa fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado. Chegou a hora de agir. Tiago. Capítulo 2. Pode pôr do versículo 12 em diante. Você crê nisto? Então bate no peito e fala, eu sou um homem de fé. Bate no peito e fala, mulher, eu sou uma mulher de fé. Ah, foi muito fraquinho isso daí. Foi muito fraquinho isso daí. Eu acho que você não tem fé nenhuma aí, não. Vou ter que pregar 6 horas hoje. Se o fé vem pelo ouvir, você está aí. Vamos lá, bate no peito e fala, eu sou uma pessoa de fé. Convence a ti mesmo. Convence-te a ti mesmo. Você é um homem, uma mulher de fé. Amém? Glória a Deus. Esqueci da minha televisão ali, hein? Quero minha televisão ali, assim, ó, tá bom? Diz assim, ó. Assim falai e assim procedei. Olha que gostoso esses verbos, né? Falar e proceder. A nova versão internacional diz, falem e ajam. Usa a NVI. Procurei. Tem. Falem e ajam. Falem e ajam. Como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Uau! Todos nós seremos julgados. por uma lei, que não é lei que escraviza, que não é lei que aprisiona, que não é lei de pode, não pode, faz, não faz, como é que é? A pior coisa que existe para um pastor é quando o crente fala, pode fazer isso, pastor? Pastor, eu posso fazer não sei o quê, pastor? É a pior coisa que existe, sabe? Gosto outro dia aí me contaram aí uma anedota do jovenzinho que foi lá perguntando, pastor, você pode, pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, pode. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso fazer sexo antes do casamento? Pode. Pastor, eu posso, tudo que era errado, eu posso. Pastor, eu falo, pode. Eu falo, pastor, eu posso tudo, o que eu não posso? Filho, uma vida desse jeito, você só não pode ir para o céu. A lei da liberdade, ela nos dá a liberdade de escolha. O que é gostoso é que quando nós não conhecemos a Cristo, nós pensamos que temos liberdade para escolher, mas não temos. Nós estamos sendo constantemente impulsionados à maldade. Você já nasceu inclinado para o mal, sabia disso? É tão terrível, irmãos, que você já nasceu escravo do pecado. Você não acredita? Pega uma criança de 2 anos e solta ela. Você vai descobrir que vai chegar um momento que ela vai estar quietinha. Quando ela estiver muito quieta, o que você vai pensar? Está fazendo asneira. É verdade ou não é? Quem foi que ensinou para uma criança de 1 ano e meio ou 2 que para fazer asneira, para aprontar, tem que ficar quieto, escondido? Quem ensinou isso para ela? Ninguém ensinou isso para ela. Ela já nasce inclinada para o mal. Ela já sabe fazer o mal sem ninguém ensinar. Essas crianças, né? É, você nasceu assim também. As crianças, você nasceu assim. Você é impulsionado constantemente. Você é escravizado. Nós nascemos assim. Impulsionados e escravizados pela morte, pelo pecado, pela maldade. Mas um dia encontramos a verdade do Evangelho, ouvimos as boas novas e aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e fomos sacados desta prisão, fomos tirados, arrancados desta prisão. Ele mesmo nos libertou e nos colocou dentro de uma lei chamada Lei da Liberdade. Você é livre, irmão. Você é livre. E debaixo desta lei da liberdade, você vai ser julgado. Não debaixo do jugo do pecado, não debaixo do jugo do inferno, não debaixo do jugo da morte, mas debaixo do jugo da liberdade, do juízo da liberdade. Uau! Por ser livre e poder agir com liberdade, serás julgado. Antes, não tinha como. Você era impulsionado para aquilo, e misericórdia. É tão bom quando a gente fala, eu gosto de falar sobre isso, porque aí é que eu vejo revelado o amor de Deus, irmãos. Deus te ama tanto que Ele permite você decidir, você escolher o como você vai viver a sua vida. O que é que você vai ser amanhã, quando você crescer, quando você tiver maturidade. É tão tremendo que você que decide o teu destino eterno, não é Deus. É tão maravilhoso que esta lei da liberdade, ela fala sobre isso. E aqui diz, fale e haja. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E o que é tremendo nessa palavra misericórdia? O que nós encontramos de tremendo nesta palavra? O que é que eu gosto de ver nesta palavra chamada misericórdia? Que às vezes a gente pensa na misericórdia apenas como algo para ajudar os carenciados, para ajudar os necessitados. Mas a misericórdia tem a ver com compaixão. Compaixão. Compaixão não se tem apenas por quem passa dificuldade. Deus mesmo tem compaixão dos ricos e dos pobres. Deus tem compaixão daqueles que não têm nada, como daqueles que têm tudo. A compaixão de Deus toca a todos. E a compaixão, essa palavra usada para misericórdia, que no grego é eleos, ela também fala de algo que é suave. Fala de algo que traz beneficência. Fala de coisas que trazem, que revelam a piedade. É tão tremendo que esta palavra misericórdia que está escrito aqui é a mesma palavra que é usada para falar sobre Deus quando Ele é misericordioso. Olha só, aqui fala que a misericórdia, deixa lá o versículo, fala que a misericórdia ela vence, ela é sobre, né? Ela diz, diz aqui que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Agora, diferente da fé, a palavra misericórdia é uma palavra que não dá para ser expressada apenas com palavras. Fé, as pessoas podem dizer, eu tenho fé. E a gente ouve muitas pessoas, se você perguntar aqui na igreja, você tem fé, irmão? Ah, eu tenho, pastor, eu tenho fé. Graças a Deus eu tenho fé. Não é? Mas aí a gente fala sobre misericórdia, esse tipo de compaixão. As pessoas já não podem dizer, não, eu tenho. Porque a compaixão ela é algo demonstrado, ela é algo que é efetivo, ela é algo que é só visível. Ou seja, quando você executa algo, quando você tem uma ação, nós podemos dizer, essa pessoa é uma pessoa misericordiosa. Certo? A fé nós não podemos julgar, mas a misericórdia ela é interessante. Porque a misericórdia ela está muitíssimo relacionada com os atos, com as atitudes. Tem a ver com aquilo que nós fazemos, não com aquilo que falamos. Aquilo que procede de nós. Ações, atitudes, não é tremendo isso? E fala aqui que a misericórdia, ela vai triunfar sobre o juízo. Juízo daquele que não agiu. Quando está ali a palavra misericórdia, falando aquele que está agindo ou fazendo sem misericórdia, nós estamos falando de atitudes, de ações. O apóstolo Tiago, ele está falando de pessoas que fazem coisas. Ele está aqui se preparando para entrar dentro de um contexto provoca-nos algo, provoca-nos a ação, a atitude. Irmãos, Tiago, ele provoca os homens e as mulheres que dizem ser pessoas de fé. E ele começa a mostrar isso, deixa eu te dizer algo. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé que nós temos é a fé de Deus, e ali ele começa a entrelaçar isto tudo com a expressão misericórdia, que é a expressão usada para o próprio Deus. O que, que ele está fazendo? Ele está nos conduzindo a dizer o seguinte: homens de fé, que têm fé, eles agem com misericórdia, compaixão, beneficência. É tremendo isso, irmãos. É tremendo, nós estamos falando de coisas que não são ritos religiosos, aceitações apenas de uma fé, de uma religião. Nós estamos falando aqui de coisas tão poderosas como, se tens fé, mostra-me então as tuas obras. Porque as tuas obras, embanhadas e envolvidas em compaixão, envolvidas e embanhadas de compaixão, trarão um resultado. Trarão resultados de fé. As tuas obras, debaixo desta unção suave, de olhar para aquilo que é preciso ser feito, porque as pessoas que são compassivas, cheias de compaixão, elas conseguem enxergar o que precisa ser feito. E fazem. E fazem. Agora, lembra-te que eu não estou falando apenas de ajudar os pobres. Que infelizmente a gente só associa a palavra misericórdia a ajudar alguém que está passando necessidade. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa palavra, nós estamos falando de pessoas que olham para aquilo que precisa ser feito. E tem compaixão. E se movem em direção a esta necessidade. Deixa eu te fazer aqui só um paralelo. há pessoas no teu prédio, lá na tua vizinhança, que ainda precisam ser salvos? Sim ou não? Você precisa ter compaixão delas e misericórdia. Isso não tem a ver, muitas vezes, o teu vizinho, ele é muito mais bem sucedido que você, ele ganha muito mais dinheiro do que você, ele tem uma casa muito maior do que a sua. E você precisa agir com misericórdia em relação a ele. Estás a ver como não tem a ver com ajudar os pobres? Tem a ver como não tem a ver em ajudar aqueles que não têm nada? Exercer a misericórdia, exercer esta compaixão, ao qual o apóstolo Tiago está falando em eu, fazer algo que vai suprir aquela necessidade premente, necessária, urgente daquela pessoa. Ela pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter sucesso, mas ela não tem salvação, então eu preciso me mover nisto. Os misericordiosos e os compassivos vão olhar para ela, vão orar por ela, vão clamar por ela, vão evangelizá-la, vão fazer de tudo para que ela alcance a salvação. Porque ela está tendo uma ação de compaixão, de misericórdia. Você está me entendendo? Conseguiu tirar da tua cabecinha a ideia de ajudar os pobres quando eu falar de misericórdia? Então deixa eu te falar uma coisa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ui! Que juízo? Aquele juízo ao qual vamos ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, se eu estou agindo em misericórdia, resultado, eu não vou ficar como alguém desaprovado quando for julgado pela lei da liberdade. Perguntei para a pessoa que está assistindo, você está entendendo esse pastor? É tão lindo porque o apóstolo Tiago, ao manifestar isto, agora podemos ir para o 14, ele diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Isso aqui é tremendo, isso aqui é uma briga, uma discussão teológica tremenda, porque o apóstolo Paulo, em Efésios, fala que a salvação vem pela fé. E aqui Tiago vem, e a fé pode salvá-lo? A gente bota os dois ali numa jaula e deixa eles brigando. Mas o que é tremendo é que um não está invalidando o outro quando você começa a entender todo o contexto do que é que eles estão ministrando. Aqui o apóstolo Tiago está ministrando, não é qualquer tipo de pessoa. Sabe para quem que ele está falando? Eu espero que ela não tenha vindo hoje. É para aquele que diz, eu sou cheio de fé. Eu tenho fé, em Deus. Não, a minha fé, né, porque eu vou à igreja todos os dias e eu ouço a palavra, não falta um culto. A minha fé. E aí o Tiago fala, então me mostra aí quais são as tuas obras. O apóstolo Tiago está aqui falando para pessoas que enchem a boca para falar de uma fé que é vã, vazia, morta, porque não expressa misericórdia, nem expressa compaixão. O apóstolo Tiago está aqui ministrando um tipo de pessoa que diz ter fé, mas se vê, como diz o versículo 15 e 16, um irmão ou uma irmã que está passando necessidade de roupa, de alimento, do alimento de cada dia. E ele olha para esse irmão e diz, vai em paz, aquece-te, alimenta-te até satisfazer. Porém, não lhe dá nada, não se move. Ele vem e simplesmente questiona, o que adianta esta fé? O que adianta esta fé? Eu estou falando aqui com homens de fé e mulheres de fé. Já está diminuindo, parece. Né? Eu estou falando aqui com pessoas de fé. Eu não quero entrar pelo campo da ajuda aos pobres, irmãos. Eu quero que você entenda. Viu necessidades. Viu dificuldades. Viu coisas que precisam ser supridas. Levanta-te em fé. E faça algo por isso. Faça algo acontecer. seja tocar uma família, uma vida, através da salvação, da libertação, da cura, seja apoiar um projeto, seja, irmãos, investir em alguma coisa que ainda não está pronta. Porque quando a gente entra nesta área, neste campo, irmãos, por exemplo, do investimento, é aí que a gente vê se as pessoas têm fé mesmo ou não. Quando eu decidi construir aqui essa obra, aqui, que a gente tomou uma decisão que ia avançar mesmo. E numa das nossas reuniões, por exemplo, nós falamos mais ou menos por alto o custo. Teve gente que até deixou de vir na igreja. Com medo da gente pedir oferta. Por quê? Porque não tem fé. Ou na verdade, pode até ter a fé. Na verdade, ela tem a fé. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra e ela ouviu, ela tem fé. Que ela não tem ação, ela não tem a compaixão, logo ela não tem aquilo que triunfa sobre o juízo da lei da liberdade. Aí o que, que o pastor fala? Perdeu o playboy. Perdeu! Perdeu na guerra, perdeu! Ele podia ser alguém que triunfa. Ele podia ser alguém, irmãos, que está ganhando, vencendo sempre. Por isso que eu te disse, todos nós somos vencedores, menos aquele que decidiu não se envolver nessa graça. Todos somos. Com muito ou com pouco, todos somos. Só quando eu decido, não quero parceiro, participante, não quero me envolver, não quero ter uma ação, uma atitude, não quero. Eu decido, perdi. Fala para a pessoa que está do seu lado, não perca mais. Por isso não olhe, aqui eu vou remodelar esse versículo aqui. Não olhe, irmãos, para alguma situação, esquece a palavra irmão ou irmã. Não olhe para alguma situação em que haja a necessidade de uma intervenção. Seja uma atitude, um trabalho, um investimento financeiro, uma doação, uma oração, uma palavra, uma pregação. Não olhe para algo que precisa ser feito. E simplesmente diga, vá em paz, vou orar para que dê tudo certo e vá para a sua casa. Tua fé não está adiantando em nada. Você precisa ter uma ação. Deus te mostra as coisas para que você tenha uma intervenção. Porque nós, crentes, temos um problema sério. A gente não entende por que Deus nos mostra tanta coisa. E a gente pensa que Deus nos mostra as coisas só para a gente ficar criticando. Pastor, por que não tapar naquele buraco? Para você vir aqui e tapar o buraco. Quem é que viu o buraco e pensou nisso? Não quer levantar a mão, né? Pastor, por que não se coloca uma... Cadê a porta que... Que ia colocar lá na frente, lá, para a gente não bater a cabeça no vidro, igual já bateram tanto. Você viu? Que é para você investir nisso. Ah, pastor, acho que está faltando não sei o que aí, assim. É, está faltando mesmo. Porque nós estamos ainda dando oportunidades para quem ainda não se envolveu, se envolver. Tão simples quanto isso. Nós estamos dando oportunidades, irmãos, para que você coloque a sua fé em ação. Eu mesmo, eu questiono Deus, falo, Deus, por que o Senhor não deixou o dinheiro chegar até o fim e a gente terminar tudo? Aí vem a revelação, porque tem gente que ainda precisa agir. Dá um cutucão em alguém e fala assim, será que não é de você que o pastor está falando, não? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa entender. Fala de finanças aqui, ó. Você precisa entender que se você morrer hoje, quem vai usar o teu dinheiro, muitas vezes é um ímpio, um encardido. Ou, muitas vezes, se Jesus voltar hoje, todo o dinheiro que você tem lá no banco, ele vai usar o anticristo. Você travou. Travou tudo isso porque não foi um homem e mulher que agiu em fé. Porque fé você tem. Você não quiser ter uma ação de fé. E chegar para o apóstolo e falar assim, quanto falta para terminar essa obra que eu quero pagar? Pergunta para a pessoa que está assim, você tem fé para isso, irmão? Então vem hoje falar com o apóstolo. É verdade ou não é? Eu sei que quando a gente fala sobre essas coisas, as pessoas ficam assim meio encabuladas, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vou deixar de falar sobre finanças e sobre uma oportunidade de você ser abençoado em ofertar, em dizimar, em fazer a tua parte na área financeira. Nunca vou deixar de falar isso aqui. Porque este é o veículo que Deus preparou, esta é a forma, este é, irmãos, é a forma que Deus preparou para você ser bem-sucedido. Você que é homem de fé, você que é mulher de fé. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Se não tem nada é porque você não investe no reino. Alô? Ah, pastor, o ministério tal não está fazendo o seu trabalho. Ah, pastor, o ministério tal não está funcionando como deve ser. Esta necessidade precisa ser suprida por você que viu. Porque Deus não te mostrou isto por acaso. Ah, o nosso... Calma aí. Alguém pediu, foi isso? O nosso café não está funcionando como... Eles não servem como deve de ser. É porque está faltando você trabalhando lá. Ah, o ministério infantil não tá fluindo como deveria ser. Porque está faltando você lá. Deus está te mostrando as coisas, por quê? Porque você precisa agir com compaixão, com misericórdia. Você precisa pegar os dons e os talentos que Deus colocou aí dentro, tornando você numa pessoa única, tornando você numa pessoa exclusiva, tornando você em alguém que é resposta para esta geração. Você precisa pegar esses dons, você precisa pegar esses talentos. Crê que Deus injetou isso em você. Pela fé, agir, ter uma ação que provoca a mudança no mundo espiritual e vai se refletir no físico. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, sai da tua zona de conforto. Versículo 17 diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mostra-me a tua fé. Alguém dirá, versículo 18, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. E tremem. Crer em Deus não faz você diferente de ninguém, nem de um demônio. Santo. Tem gente que pensa que é alguma coisa só porque crê em Deus. Se até os demônios creem, tremem. Diz aqui assim, olha só, não sei se o versículo 20 aqui começa igual. Ah, eu gosto da minha, filho. O NVI é melhor. Porque começa assim com uma... Insensato! Cara que está aí batendo no peito, falando que crê em Deus, que tem fé, mas não tem obra nenhuma. Tiago diz, não é o apóstolo Jean. Insensato. Quer certificar-te de que a fé sem obras é inútil? E ele começa então a pegar os mesmos textos do apóstolo Paulo para provar que a salvação pela fé, para mostrar que é importante ter obras. Como por exemplo, Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ai, que tremendo. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ai, como eu gosto desse versículo. Como eu amo este versículo. Porque um dia Deus chegou para Abraão, que é chamado até hoje pelos judeus e por nós, pai da fé. Antes dele ser quem ele era, quem ele foi, Deus chegou para ele e falou assim, ó, eu quero o teu único filho agora. só tinha um filho, Isaac, né? Deus até deixou o outro lá de parte. Eu quero o teu filho, o herdeiro, o da promessa. Aquele que você esperou 100 anos para receber. 100 anos à espera. Tem gente aí falando, mas minha bênção não chega, pastor. Quanto tempo já passou? 2 anos. Mas se preocupa não, que até os 100. Viu? Deus é Deus de promessa, amém? Mas 100 anos, pastor, o importante é receber, irmão. 100 anos. E o pior não é isso. Depois de 100 anos à espera, ele recebe a bênção. Curte ela. 17 anos, máximo. E Deus fala, agora eu quero ela de volta. Me devolve. Você esperou 2 anos. Aí vem a bênção. 2 dias depois Deus fala, agora eu quero ela de volta. Você daria? Você daria? Você daria? Abraão foi considerado pai na fé. Porque ele agiu com obras que mostrava a sua fé. O Senhor me deu. Não é meu, pode ser devolvido para ti. O filho subia pelo caminho falando, pai, cadê o animal para o sacrifício? O que que Abraão dizia? Deus proverá. Deus proverá. Nós, pastores, somos bons em transformar as mensagens, porque Abraão já acreditava que Deus poderia. A gente conhece o fim da história, né? Nós, né? É, porque Abraão sabia que Deus podia até ressuscitá-lo. A gente vai inventando um monte de coisa, né? Mas, irmãos, Abraão não sabia de nada disso na hora. Abraão só tinha uma revelação no seu coração. Deus proverá. O que era, o que não era, como era. Como você, agora que está no aguardo da tua bênção, também não sabe. Não importa como será que vai acontecer. Ah, mas se eu fizer isso, pastor, o que que vai acontecer? Ah, não, pastor, eu nunca fui dizimista, por exemplo. Mas se eu agora der o meu dízimo, o que que vai acontecer? Não interessa. Porque o aspecto aqui não está no que vai acontecer depois. O que interessa aqui, sabe o que que é? É se você vai agir, ter uma atitude de fé que corresponda com a fé que você diz que tem, que recebeu de Deus. Abraão, irmãos, liberou aquilo para o filho dele ali. Deus proverá. Para e pensa, você vai matar o cara. Vai dar nem para ele reclamar depois se não ressuscitar ou viver. O importante é o seguinte, no caminho, injeta fé. A pessoa no meio do caminho, você chega para o menino, é o seguinte, Deus mandou eu subir lá e matar você. O velho tinha 100 anos. O menino 17. Dava um cor nele. Vai me matar mesmo, é? Ah, vai, vai. Ah, vai me matar assim. Hã? Fala aí. Por isso que eu... Deixa eu dar aqui umas dicas. Deixa eu aproveitar. Eu tô com tempo mesmo. Tô vendo aqui o relógio. Você está com pressa? Eu ainda vou pregar em Odivelas hoje, amém? Eu tenho mais pressa do que você de ir embora. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tem coisa, irmãos. Isso aqui é importante. A gente brinca com essas coisas, mas é sério. Quando você vive com pessoas, uma família, pai, mãe, filhos e tudo mais, quando você começa a identificar, por exemplo, que um deles não está conseguindo corresponder com fé, é melhor você não abrir o jogo todo logo mesmo. É verdade. Sabe aquele negócio? Tem que fazer. Aí a pessoa, mas como será? Deus proverá. Mata aí a questão, porque se você entrar em pormenores e discussões, palavras de maldição podem ser lançadas. Porque a pessoa ainda não conseguiu pegar aquela fé que está dentro dela e colocar ela em prática. Ela não consegue crer, então é melhor não falar mesmo. Segura o assunto e vai liberando palavras que vai injetando nela. Certezas, convicções, fé. Tá vendo? Eu falo isso, marido e mulher. Falo mesmo. Tem coisas, por exemplo, que eu nem falo pra Daniela. Vai, porque mulher é mais sensível. Eu conheço a minha esposa. Se eu contar o jogo todo para ela, eu só cheguei um dia e falei assim: olha, nós estamos acabando essa obra aqui. Dia 1 de abril, nós já estamos com aluguel lá do Porto, 1.000 metros quadrados, viu? Você é louco! Ela falou: não sou não, vou te levar para ver. Quando ela entrou no lugar, ela falou: você é louco! Aí ela mesmo fala para mim assim: ó, não vou nem falar mais, você tá indo, vai embora. Eu falo: só ora, irmão. Só ora mesmo. Eu vou conversar às vezes com alguns cristãos e eu começo a perceber que ele não está conseguindo andar no mesmo nível. Para que eu vou falar tudo para ele? Para quê? Vou falar para ele assim: ó, só ora. Deus proverá, ele vai fazer, ele vai realizar. Veja bem, Abraão estava subindo lá, irmãos. Levando o filho, eu falo: tem coisa. Deus proverá, filhote. Vambora, com o telinho na mão. Mas ele foi. É lógico que chega no momento, né? Deita aí, filho. Então, pai, deita aí, filho. Diz a palavra de Deus que ele chegou a levantar. Eu poderia ministrar o outro aspecto, mas eu vou deixar para outro domingo, senão a gente sai muito tarde mesmo. A obediência do filho. Ele creu junto com o pai. Se o pai está falando que Deus proverá, eu vou deitar aqui. Eu vou deixar ele levantar a mão. Assim, eu creio no que meu pai diz. Pergunta aí para a pessoa que está assim: você crê no que seu pai diz? Porque muitas vezes um pai precisa injetar no seu filho a fé. Eu falo pais físicos, biológicos, nos filhos, como nós estamos fazendo isso com a nossa galera jovem. Eu falo: você, pai, mãe, investe neles, hein? Pega, não fica aí 35 euros para ir lá passear no Porto. Espero que nunca chegue ninguém na igreja falando assim, né? Vou dar esse dinheiro para quê, pastor? Investe nele. Como pai, como mãe, fala: filho, ó, tá aqui, ó, vou ofertar para você ser ativado profético e apostolicamente. Porque tem uns pastor doido aí que se juntaram agora para fazer umas coisas malucas. Aí vem aqui, um pega, profetiza, o outro toca chofar, o outro sapateia. Eu fico só olhando, eu só estou olhando. O Senhor, me ajuda. Eu falo: glória a Deus! E eles vão ficar tudo doido assim. Eles vão revolucionar essas escolas aqui, ó, tudo. Você crê nisso? Eu creio. A Almada vai ser marcada por uma geração diferenciada, que se move apostólica e profeticamente. Eu creio. Esse negócio de as drogas dominar, o tabaco, o álcool, a Almada vai ser diferente. Eu declaro aqui, ó, em nome de Jesus, que o presidente da Câmara de Almada vai procurar ajuda para a igreja, para ver mudança. Ministério da Educação vai sofrer com a gente. Porque vai querer pôr porcaria lá e os alunos vão dizer: nós temos direito e nós não queremos. Quero ver fazer eles engolir. Por isso, se você, pai, homem, mãe, mulher, cheia do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo também. Você, se você crê nisso, vai se envolvendo já nessas associações de pais aí da escola. Vai, se mete lá no meio deles. E enche do Espírito Santo aquele povo. Você pensa que não? Que a igreja não é esse retângulo que nós estamos reunidos aqui, não. A igreja ainda está lá fora à nossa espera. Você crê nisso? Isso é obras. E um povo cheio de fé. Você está entendendo? A obediência é fundamental. Muitas vezes, vambora, pastor, vambora. Não é só no aspecto biológico, não é só no aspecto pai para filho, mas também no espiritual. Deus não levanta, irmãos, nós aqui só para ficar entretendo vocês com mensagem de louvor. Mas é para dar direção. Deus não nos levanta aqui só para você se sentir num ambiente agradável chamado igreja. e quase que parece um clube, não. Há direção saindo desse púlpito, há direção saindo de salas de ministrações, há direção saindo em IAP, há direções saindo em pequenas conversas, em oração, em final de culto, muitas vezes. Direções que mudam. Entra pelo campo da obediência que você vai ver. Você vai ver, tremendo. Tremendo. Você está me entendendo? Logo, diz o versículo 22, que a fé e as obras, elas trabalharam, elas atuaram juntas. A fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A tua fé está fraquinha? Precisa ser aperfeiçoada? Como? Como que a fé é aperfeiçoada? Com obras. As obras aperfeiçoam a fé que você já tem. A fé já está aí. Só que ela está assim, tosca. Aquela pedra bruta que precisa ser lapidada. E não é a imposição de mãos na cabecinha que resolve. São obras. Obras. As tuas obras aperfeiçoarão a fé que você tem. Resultado, versículo 23, cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, lhe foi imputado como justiça. Só depois de agir com algo, só depois de fazer algo. Ele não só falou, eu sou de Deus, eu creio em Deus, não, ele agiu. Deus falou, me dá o teu filho agora aqui, ó, e ele deu. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e ele saiu. Deus falava, faz tal coisa, e ele creu. Abraão creu, com ações, com obras, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Por isso é chamado até hoje pai da fé. Chega de ser crente de blá blá blá. Chega de ser crente de conversa fiada. Chega de ser crente que bate no peito e fala eu creio em Deus e não faz nada. Tá? Que não te torna isso diferente de ninguém, nem de demônio. Tá percebendo? Chegou a hora de você agir. Então esta palavra, ela vem. Deus propôs no meu coração ministrar isto, porque como ontem eu falei aqui brevemente, ontem eu estava muito cansado, estava mesmo estourado. Por isso eu preciso que você entenda isso. Que nós, quando nós chegamos ao final desta obra, nós não podemos dizer, acabou. Pelo contrário, é agora que começou. Porque quando Neemias terminou o muro, ele viu um lugar grande e espaçoso. Olha só a tua volta como é grande e espaçoso isso. Olha. Lá estava quase sufocado lá dentro, né? Ah, mas pelo menos tinha ar-condicionado. Estava tudo sufocado lá dentro. Aqui já é grande e espaçoso. Os assistentes ficam até perdidos. Para onde eu vou agora? O que eu faço? Neemias olhou e falou assim, são poucos os habitantes desse lugar. As casas precisam ser reconstruídas. Conforme a gente vai reconstruindo os lares, as famílias, esse lugar vai se tornando pequeno. Qual é a nossa ação? Pastor, vou orar por você então, pastor. Pode ir. Vamos agir, irmãos. Tem ministério de evangelismo aí, ó, que vai para a rua. Todo quarto domingo vai para a rua. Tem grupo de comunhão, ao qual você pode levar as pessoas lá, seus amigos, parentela. É um lugar seguro para quem quer e precisa de Deus. Você pode trazer pessoas para o atendimento. Nós temos pessoas aqui, irmãos, na igreja, aqui, ó, para atender. Deus nos deu uma graça tão tremenda. Nós temos aqui, às vezes, 5, 6 pessoas aqui. Não tem nem espaço na sala. Eu não tenho gabinete por causa disso. Até. Nem quero gabinete, irmãos. Você fala, ah, vou lá conversar com o pastor. Quer conversar comigo? Tem mais 5 para ouvir junto. Não é assim não, né, Tânia? Você está entendendo? Sabe por quê? Deus nos deu voluntariado. Às vezes você vê aqui as meninas aqui, ó, trabalhando. Tânia, Érica. Irmão, não recebem nada da igreja. Tudo voluntariado. dedicam do seu tempo, botam os maridos para ralar igual uns malucos, para ganhar dinheiro, para pode me sustentar que eu vou servir a Deus. Resultado. Então aqui, ó, passo aqui às vezes atendendo 2, 3 pessoas por dia. Está percebendo? Você está entendendo a igreja que Deus te deu? Está vendo a igreja que Deus te deu? Está percebendo ou não? Então não seja mais totó. Entra no barco de vez e começa a agir em fé. Crê, Deus vai te usar para restaurar pessoas. Deus vai te usar quando você agir em fé. Amém? Você está cheio de fé? Então eu quero ver tuas obras. Você está cheio de fé? Fala aí para a pessoa que está sendo pergunta para ela. Você está cheio de fé mesmo? Então eu quero ver as tuas obras. Eu quero ver as tuas obras. Eu quero ver. Pastor, mas eu ainda... Pastor, mas eu ainda estou precisando de ajuda, pastor. Amém. É isso mesmo. Abre o jogo. Fala mesmo, ainda estou encardidinho, pastor. Ainda tô caminhando meio perneta, pastor. Ainda, né? Ah, o pastor já está. Pastor ainda está. Amém. A gente sabe. Igreja primeiro é o hospital. Vem ser curado. É, né? Mas já está quase. Está percebendo? Você chega assim aqui. Não perde tempo pensando só que a palavra de domingo já está bom. Dá uma acelerada aí, irmãos. Deixa eu falar aqui, ó. Marca hoje ministração individual. Marca atendimento. Entra para uma sala. Eu vi aqui os dois testemunhos ontem. O que mais me marcou nos dois testemunhos foi, aí fui parar numa salinha de administração. Falei, essa salinha é poderosa, hein? Essa salinha é poderosa, irmãos. Quem já passou pela salinha aí? Né? Olha aí. Quem tá passando aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Quem nunca entrou numa? Chegou sua vez. Ah, eu vou lá de domingo, tá bom. Por isso que você tá aí andando coxo. Passa a linha. Tem um povo aí doido para te ministrar. Tá doido. Está assim, manda, manda. Entendeu? Está entendendo? Mas é um pastor que vai ministrar? Não. Ah, é pastor Emerson, então. Também não. Sabe por quê? Porque é assim. Deus nos deu uma equipe de valentes tão bem treinada, irmãos. Eu estou seguríssimo. Que eles cuidam de pessoas melhor do que eu. Tenho certeza, melhor que o pastor Emerson. Sabe por quê? Porque nós somos já muito rodados nesse negócio. Sabe? O crente já chega assim, a gente já olha e fala, já sei o que é. Não precisa nem vir. Você pensa que é discernimento de espírito? Não é, irmão. É, a gente já... A gente conhece o perfil. Só que do mesmo jeito que a gente conhece o perfil, por causa das experiências todas, a gente também já sabe o caminho. E aí, como a gente já sabe, isso é igual jogador de futebol, já muito experiente. Ele não corre o campo todo. Ele fica no lugar certo para receber a bola e marcar o gol. Tipo o Romário. Ah. Romário marcou mais de 1.000 gols. Você pode ver, o baixinho não corria para lado nenhum. O pessoal mandava a bola no lugar certo, ele estava lá. Só para... Nós já estamos tão experimentados que é assim, irmão. A gente já sabe o caminho mais curto. A gente não fica com rodeios para você. A gente já vai direto. A gente já fala mesmo na lata, na chincha. Tá vendo? Tá! É o pessoal que fala, né? Tem um pessoal que chegou junto com o pastor Emerson. Ah, mas o nosso pastor não é assim, não. Mas vai ficar. Sabe por quê? Porque Porque nós tomamos uma decisão como igreja que já vai fazer alguns anos. Chega de perder tempo. Eu não estou mais para perder tempo. Nós queremos ver você bem, tua família bem. E isso exige agilidade da sua parte. Aí o que acontece? A gente vai assim. Aí eles não. Eles vão com mais cuidado. Tá vendo? Ah, se é o pastor, a Tânia às vezes fala para mim assim. Se é o pastor falando, tudo bem, o pessoal aceita. Agora, se a gente falar assim, pastor, você não fala assim? Você entende? Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Eu já vai fazer algum tempo que eu não ministro pessoas aqui nessa igreja. Mas a nossa equipe tem sido tão excelente nesse aspecto. Vidas têm sido transformadas. Famílias têm sido restauradas. É tão poderoso. Que eu depois só olho e falo, fogo, mas nem me deram uma oportunidade. Já nem vem pedir oração mais. Às vezes eu fico igual tonto aqui. Falo, fogo, ninguém... É porque está tudo bem. E eu louvo a Deus, porque você está sendo acompanhado, ministrado. Porque você está vivendo igreja. Amém. Certo? Envolve-te. Você não está bem ainda? Vai para a salinha. Vai logo para a salinha. Depois do almoço. Vai para a salinha. Vai ser ministrado. Marca hoje o teu atendimento. Marca hoje. Não perca mais tempo. Seja ministrado. Seja ali liberto, restaurado. Porque daqui um tempinho eu vou te encontrar. Vou te falar assim, ei, mulher de fé, ei, homem de fé, as tuas obras mostram quem você é. Amém. Fica de pé, vá, você já cansou de me ouvir. Dá uma espreguiçada e senta que eu vou falar mais uma hora. Tô brincando, rapaz, calma. E os discípulos falaram para Jesus assim, ó, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E Jesus ministrou sobre eles que eles não têm uma fé que dá para aumentar ou diminuir. Eles têm a fé de Deus. A fé de Deus. A sua fé é tão grande e tão complexa e tão maravilhosa como a fé do maior pregador da nossa geração. Como um dos maiores pregadores das gerações passadas. Como qualquer outro pregador que venha ainda a existir. A tua fé é tão grande, tão poderosa, tão efetiva, quanto qualquer um que já houve, já há, ainda há, ou ainda possa vir a existir. Você tem a mesma medida de fé que essas pessoas. A diferença está... Alguns tomam a decisão de aperfeiçoar a sua fé. A questão está em aperfeiçoar a fé. Nós aprendemos hoje aqui com o apóstolo Tiago que as obras aperfeiçoam a nossa fé. Logo, você precisa se lançar nelas, nas obras com fé. Por isso nós vamos, como aqueles discípulos, de uma forma como se nós não soubéssemos disto, que temos a medida da fé, a fé de Deus. Vamos falar como eles falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos só pedir isso. Ó, Senhor, aumenta a nossa fé. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer é te dar oportunidades para você agir. Quando você pede, aumenta a minha fé, Deus vai te colocar situações no teu caminho para você agir em fé. Obras realizadas. Por isso, se você não quer entrar pelo caminho, caminho que triunfa sobre o juízo, caminho de misericórdia e compaixão que me leva a agir de acordo com as necessidades, intervir nas situações que precisam ser realizadas. Se você não quer, você quer continuar sendo normal, não pede para Deus aumentar sua fé, não. Você pede assim, ó, Deus, me cure e me liberta desta mentalidade mesquinha. Me cure e me liberta deste egoísmo. Me cure e me liberta, Senhor, hoje, para que eu seja um homem e uma mulher de fé.